Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje não é de doença. Eu vou falar sobre um tema mais ameno, aproveitar o nome que o programa tem, que é Medicina e Cultura, né? Vou escapar da área médica para falar em termos que interessam culturalmente para todos nós. Vou falar do centenário que está acontecendo, que vai acontecer nesse domingo, dia 3 de outubro, o centenário do início da construção da Igreja Matriz de Serafina. Exatamente no dia 3 de outubro, agora completa 100 anos, a pedra fundamental da igreja e o início das obras de construção. Vou comentar um pouquinho sobre isso ali, comentar um pouquinho como foi sobre isso. Eu até comentei mais vezes, mas vou dar uma recapitulada, assim, tem gente que não ouviu, que não sabe, alguns sabem mais do que eu, mas eu vou comentar algumas coisas que eu sei e vou deixar algumas dúvidas no ar para talvez alguém possa resolver. Então, em primeiro lugar, a primeira capela da atual cidade de Serafina foi uma capelinha de madeira que ninguém tem imagem dela. Uma capela rústica construída pelos habitantes que vinham chegando. Até onde se sabe, ela foi construída mais ou menos no ano 1895. Então, ela teria 126 anos, se eu não estou errando feio, né? Teria de construção essa capelinha. E ela era na, mais ou menos onde tem a casa Miguel Sokol. Aquela esquina, aquela casa grande e bonita do Miguel Sokol. Foi um grande empreendedor, um empreendedor importante para a história de Serafina, né? Pois ali tinha, por ali mais ou menos, não sei se ela estava mais em cima da casa ou mais em cima da rua, mas por ali tinha uma capelinha construída em 1895. Até onde você sabe, foi meio assim na base de troncos, não de madeira cortada naquela época ainda. Quanto tempo ela durou, a gente não sabe. Mas em seguida, alguns poucos anos depois, o lugar já estava começando a ter, crescendo, digamos assim, formou a cidade, já veio se formando com alguns anos, quando foi, nessa igrejinha ainda não era cidade, eram pessoas, cidade, não era nem povoado, né? Levou tempo para virar cidade. Pessoas chegando para colonizar. Então, naquela época, eles já fizeram a primeira igrejinha. Em 1902 ou 3, isso eu não sei, talvez alguém vai saber responder, isso que eu deixo essa provocação no ar para alguém responder, foi construída a segunda, o segundo templo, já uma igreja, então, de madeira, mas já bem construída, no terreno atual da igreja, doado por José Franciosi. Era a área dele, era... comprou como colônia, né? Depois estabeleceu comércio também, e doou a área da igreja e um monte de coisa, doou a área do hospital atual, um monte de coisa que algum dia a gente vale a pena comentar. Então, José Françoise doou toda essa área e foi construindo uma igreja em madeira, só uma igreja bem estruturada. Uma igreja em madeira, assim, de bom tamanho, boa construção, bom porte. 1902 ou 1903. Então, 7, 8 anos depois daquela outra capelinha. Aquela capelinha não se sabe quando foi desmanchada, só se sabe que nem as pessoas idosas não lembravam mais dela, então é muito tempo. Essa igreja, em 1905, chamou a atenção do pessoal que passava aqui, inclusive de um bispo. Diz: olha que igreja estruturada, que lugar em crescimento, já tinha então um povoado, né? O povoado chamava-se Rosário do Guaporé, em nome porque aquela primeira igrejinha era Nossa Senhora do Rosário, o município era o Guaporé, então aqui era Rosário do Guaporé. Então, a nova igreja, essa em madeira, bonita, estruturada, que estava no lugar onde está a nossa igreja nova agora. Nova não, já está comemorando 100 anos, né? Mas nova para a época, digamos, que eu vou começar a falar. Essa igreja chamou a atenção, olha um lugarzinho em crescimento, um povoado já começando a se estruturar. E aí foi criada a paróquia, na verdade um curato, entre outras coisas, porque a igreja foi considerada uma igreja muito interessante, com boa capacidade, né, e com boa estrutura e tudo mais. Então, em 1905, a igreja tinha 2 ou 3 anos de construída, foi criada a paróquia. A canônica era por ali perto, uma casa de madeira também, rústica, né, a primeira canônica, não tenho ideia de como ela seja. Aí talvez alguém possa responder, o que sabe, sobre a antiga canônica, que não existe mais. Então a coisa foi andando bem, só que em 1918, durou até 19, veio a gripe espanhola, morreram várias pessoas por aqui. Aí comparando com os outros lugares, que morreu mais gente, o pessoal daqui começou a se entender até poupado. Olha aqui, ó, Nossa Senhora deve ter ferido, porque tanta gente que morreu naquela localidade, na outra, da gripe espanhola, e aqui proporcionalmente não foram tantos. Né? O pessoal se, comparando com os outros lugares, o pessoal se sentiu poupado. Aí houve a ideia de fazer algo em reconhecimento. E, em seguida, surgiu a ideia de fazer o quê? Uma nova igreja. Embora a outra ainda estivesse boa, mas quem sabe uma nova igreja. E no ano 1620, chegou o padre Ernesto Consoni, que assumiu a paróquia aqui, e ele encampou a ideia. Sim, acho que o povo quer fazer esse reconhecimento à Nossa Senhora, por ter sido relativamente poupado da gripe espanhola, e nós vamos encarar, vamos fazer, em 1620. Ele contratou um arquiteto, que era um padre Pedrassani, de Encantado. Eu não me lembro do primeiro nome dele, mas era irmão do padre Luiz Pedrassani, que depois esteve à testa da paróquia aqui. E esse padre Pedrassani era arquiteto, e ele que fez o projeto da igreja. E a coisa andou até que em 1921 eles abriram um valo, onde é a praça, para fazer uma olaria. Os tijolos eram daí. A olaria era onde é a praça, agora na frente da igreja, Praça Pio XII. Então foi tudo feito ali. Feitos à mão, né? Bom, a técnica possível da época, né? Não sei o que eles tinham de equipamento. Faziam os tijolos e já carregavam para o lugar da construção, que era a igreja. Claro, uma base de pedra, né? Mas depois os tijolos, pelo que eu sei, não são cozidos, são só secos. No entanto, a estrutura parece muito boa. Enquanto iam construindo a igreja, aí vem algo que alguém vai ter que me explicar melhor. Todas as versões que eu vi foi que a igreja foi construída por cima daquela de madeira, e a de madeira só foi desmanchada depois que tinha o coberto da igreja nova. A nova que está comemorando 100 anos. Bom, parece que é verdade, porque eu li as fotografias e, de fato, a igreja antiga de madeira estava no local onde tem a igreja de agora. Então parece que sim. Parece que é verdade que eles não desmancharam ela para construir, construíram por cima. Mas não tenho essa certeza. Eu sei que era no mesmo lugar, ela estava no lugar onde está a igreja atual. Aí há quem diga, e uma outra coisa que eu queria que alguém confirmasse, é que foi feito uma espécie de um pavilhão provisório de madeira, porque não tinha como usar a igreja de madeira, aquela com a outra sendo construída em cima, porque no fundo era um canteiro de obras dentro da igreja. Da velha, digamos, né? Então foi feito um pavilhão na frente, no começo da praça, na rua Miguel Socola, ali, né? Logo para dentro, foi feito um pavilhão provisório que seria a igreja. Teve gente que lembra que o casamento foi aí. Então parece que é verdadeiro, sim, essa igreja provisória de madeira que foi feita na frente ali, rústica, para ser desmanchada depois. Atrás dessa igreja já vinha a tal da olaria, né? E no local onde tem a igreja, então tinha a construção andando. Então, 1921, 3 de outubro, comemorando 100 anos, o início da construção da igreja de Serafina, Igreja Matriz do Sagrado Rosário. Tem mais coisas interessantes a contar, porque o pessoal diz assim, quando é que ela ficou pronta? Olha, a inauguração dela, a inauguração foi 3 anos depois, em 1924. Mas, até onde se sabe, foi inaugurada pela metade. Ela tinha um piso rústico, não tinha aquelas lajotas, nada, né? Um piso rústico, assim, que dava para pisar só. Devia ser um concreto, eu não sei o que, que era. Mas tinha, né? Não era chão de terra mais, né? Depois foi feito um mosaico, bastante tempo depois, por cima. E ela era rústica, simplesmente conseguiam ocupar e rezar, mas as obras continuavam lá dentro. Pelo menos até o final do ano que ela teve essa inauguração, estava cheio de coisa dentro da igreja, dos pedreiros trabalhando ainda, pedreiro, carpinteiro, de tudo. Aí uma outra data em que ela foi considerada pronta foi 1933, então teve outra inauguração. Então ela teve várias inaugurações. Em 33, porém, tinha bastante coisa que se a gente fosse olhar não iria identificar, não tinha pintura, faltava um monte de coisa. Já tinha um mosaico no chão, porém. E ela foi recebendo vários acréscimos. E aí era o padre Luiz Pedrassani já que ia tocando. Ele conseguiu bastante coisa, né? Uma altura construíram um púlpito de madeira maravilhoso. Até que em 1956 fizeram a chamada reforma do padre Francisco Lolato, ele quem conduziu 1956. Só que essa reforma, na realidade, foi o término da construção. Aí que deu para dizer que estava terminada a igreja. Passou pela onda de reforma, né? Mas, na verdade, foi quando ela ficou pronta. E aí ela ficou... Alguém lembra de como é que ela era? Ficou muito bonita. E só tinha uma coisa que aconteceu, que foi a retirada de um púlpito de madeira perto do altar do Senhor Morto, que tem ali. Tinha uma escadinha que levava um púlpito de madeira, uma plataformazinha. Isso era muito bonito, de madeira lustra, torneada, bem construída. E o púlpito era para ficar. Mas o padre Francisco Lolato ficou 2 ou 3 dias fora. Quando ele voltou, não tinha mais o púlpito. Tá? E alguém da época cortou toda a parte artística do púlpito, tudo que era bonito, e levou embora. Tá? Levou embora para outra cidade, não era daqui. E o que sobrou de madeira, a carcaça do púlpito, foi jogada no pátio do colégio para apodrecer. Na verdade, ela terminou sendo queimada na churrasqueira. O Pai Francisco, quando chegou e viu o púlpito, foi lá ver o Vitória do Espírito e ficou muito bravo. Mas não tinha mais o que fazer. Mas, de qualquer maneira, naquele ano, em outubro, sempre era em outubro, foi a reforma de outubro de 56, foi concluída, então, naquele ano, no mês de outubro. Então, a pedra fundamental, o início, foi 3 de outubro do 21, 100 anos agora, então. A inauguração, embora incompleta, foi em outubro do 24, né? Então, há 97 anos atrás. Não sei a data, só sei o mês, talvez alguém saiba, né? Teve outras inaugurações, principalmente a de 33, que foi dada por pronta, e aquela que, de fato, completou a igreja, que veio com o nome da Reforma de 56. Uma mudança dessa última foi que a Nossa do Rosário, a imagem estava lá na frente, estava no altar principal. Aí foi construído o altar lateral onde tem a Nossa Senhora agora, foi construído também do Senhor Morto, construído juntos. E uma coisa muito bonita que essa igreja perdeu, mesmo nessa reforma bonita que foi feita agora alguns anos atrás, que recuperou a antiga beleza da igreja, né? Conduzida pelo Jair Benini e turma, um trabalho maravilhoso que fizeram, mas não tinha uma coisa que não podiam mais fazer, era recuperar os altares laterais que tinham ao lado, um em cada lado do altar, onde tem portas agora. Na época, cara, foi um trabalho feito por um escultor chamado Steig, um alemão, nos anos 40, 1945, por aí, 46, ele trabalhou muito tempo para deixar prontos os 2 altares, lindos, bonitos, maravilhosos. E aí, em 1982, quando houve uma reforma que arruinou a igreja, na realidade, né, aqueles altares foram destruídos. Destruídos de verdade, não. A mesma coisa que aconteceu com o púlpito, foram cortadas todas as partes artísticas, encaixotadas e levadas embora. Não sei para onde. Tá? E o que sobrou dos altares, só esqueleto, então, os pobres dos pedreiros tiveram que botar abaixo, amarretadas, quase chorando. Isso aconteceu também. Mas, de qualquer maneira, hoje a igreja recuperou o antigo brilho, está bonita. Aqueles altares, não existem mais, né? Ele deixou 2 paredes nuas. Nem as portas, essas portas foram feitas bastante depois. Já foi o padre Giovanni Simonetto, uma. Quer dizer, fez as 2, na realidade, mas uma era para fazer a capela do Santíssimo, outro depois, então, seria a do banheiro que tem na igreja ali. Mas quando ele destruiu os altares desse cidadão, ele deixou 2 paredes nuas, ou seja, não teve nenhuma explicação, a não ser o fato de que ele retirou o material artístico todo, recortou as empenas, as coisas bonitas que tinha, deixou 2 esqueletos para derrubar a marretada. Isso foi um crime perpetrado contra a nossa igreja e não tem mais solução, ninguém mais hoje teria condições de fazer aqueles altares magníficos, né? Mas fora isso, ela está muito bonita. Então, para lembrar, 100 anos da nossa querida igreja, e tem mais coisas para comentar, eu vou falar, acho que na próxima semana, algumas coisas mais. Mas por hoje eu vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.